DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi, Madalena Sampaio, estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Na capital do Ghana, Accra, arrancou esta quinta-feira uma cimeira de chefes de Estado da África Ocidental. Um dos temas em análise é a instabilidade no Burkina Faso. Na madrugada passada, dirigentes dos partidos políticos do país chegaram a um acordo sobre a formação de um governo de transição e a realização de eleições em novembro de 2015. No entanto, ninguém foi ainda nomeado para liderar o executivo, que, à luz do acordo alcançado, não deve permanecer no poder mais de um ano. A resposta regional ao surto de ébola é outro dos temas fortes da cimeira de dois dias. A Comissão Europeia e a Indústria Farmacêutica vão investir 280 milhões de euros na investigação do vírus na África Ocidental, nomeadamente na prevenção de futuros surtos. O financiamento destina-se a desenvolver novas vacinas e medicamentos. O navio holandês partiu hoje em direção à zona afetada com uma carga que inclui ambulâncias, hospitais de campanha e laboratórios. A China também vai enviar 480 médicos para a Libéria para tratar doentes infectados num centro sanitário que está a construir naquele país. Entretanto, Portugal também entregou esta quinta-feira à Guiné-Bissau medicamentos de prevenção do ébola, orçados em cerca de 8 mil euros. O vírus já causou perto de 5 mil mortos. A Amnistia Internacional condenou hoje a mais recente onda de violência na República Centro-Africana. Dezenas de civis foram mortos e há milhares de deslocados, disse a Organização de Defesa dos Direitos Humanos no novo relatório. Segundo a ONG, uma série de milícias armadas continua a desfrutar de impunidade. A Amnistia Internacional apelou ainda para o envio de mais soldados da paz para o país para travar o massacre. No nordeste da Nigéria, 16 homens detidos pelo exército na quarta-feira foram encontrados mortos poucas horas após a detenção. Todos os corpos tinham ferimentos de balas. Os homens tinham sido presos na cidade de Potiskum quando saíam de uma mesquita. Potiskum é a capital económica do estado de Yobe, um dos três da Nigéria, sob lei marcial há um ano e meio, devido à insurreição do grupo radical Boko Haram. Em Cabo Verde, a polícia judiciária apreendeu esta madrugada 521 quilos de cocaína numa praia da ilha de São Vicente. Droga que, em valor de mercado, corresponde a mais de 23 milhões de euros. Foram detidos 9 suspeitos, 6 espanhóis, 1 cabo-verdiano, 1 cubano e 1 suíço. Foram ainda apreendidos várias viaturas, o barco que servia para transportar a droga e uma arma de fogo. A operação é fruto de uma investigação de mais de 5 meses, intitulada Pérola Negra. O governo moçambicano assinou hoje em Maputo contratos de exploração de carvão mineral de mais de 800 milhões de euros. A empresa ENRC, do Cazaquistão, vai investir numa reserva concessionada em Songo, província de Tete, no noroeste do país, e a Etastar, dos Emirados Árabes Unidos, vai desenvolver um projeto de carvão no distrito de Muatize, também em Tete. Os contratos foram assinados no dia em que o representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Alex Segura, considerou que o novo regime fiscal do setor extrativo, recentemente aprovado, vai permitir ao Estado arrecadar mais receitas do que o anterior. O FMI reviu hoje de 8,4% para 7,5% a sua previsão sobre a taxa de crescimento da economia moçambicana este ano, esperando uma inflação abaixo de 3%. A região sul de Moçambique foi hoje declarada livre de minas terrestres após o fim das operações de limpeza na província de Inhambane. Segundo a agência de notícias Lusa, as atenções do Instituto Nacional de Desminagem serão agora dirigidas para a região centro, nas províncias de Manique, Tete e Sofala. Mantém-se o prazo de terminar as operações até ao fim do ano em todo o território. A situação de seca que continua a afetar a província do Cunene, no sul de Angola, é crítica em pelo menos 3 municípios daquela região, alertaram as autoridades locais. Para fazer face à situação, o Serviço Nacional de Proteção Civil fez esta semana a distribuição de água potável junto das populações. As comunidades locais estão sem água devido à escassez de chuvas registada este ano. Na Líbia, o Supremo Tribunal invalidou hoje o Parlamento saído das eleições de junho passado e reconhecido pela comunidade internacional. O Tribunal foi chamado a pronunciar-se depois de um recurso apresentado por um deputado islamita. A decisão é definitiva e os seus efeitos são imediatos. Os ministros do interior dos 6 maiores estados da União Europeia, o grupo do G6, reuniram-se esta quinta-feira em Paris. Os governantes discutiram os meios de impedir que jihadistas na Europa, que querem integrar a organização terrorista Estado Islâmico, deixem o território da UE com destino à Síria ou Iraque. Os homólogos dos Estados Unidos, do Canadá e da Turquia também foram convidados para a reunião do G6, grupo constituído por Alemanha, França, Espanha, Grã-Bretanha, Itália e Polónia. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Sufo.
DW Jornal da Noite.
Enquanto o CDAO discute o ébola, o turismo em África é afetado pela doença. Relações bilaterais entre Bissau e Lisboa ganham novo fôlego. Melhor acesso a medicamentos faz reduzir o número de infecções por SIDA, principalmente em crianças. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 5 de novembro de 2014. Além do Burkina Faso, o ébola é um dos temas fortes da cimeira do chefe de Estado da África Ocidental, que arrancou esta quinta-feira em Accra, capital do Ghana. A resposta regional ao surto está a ser analisada na sessão extraordinária de 2 dias. A epidemia já está a afetar a indústria do turismo em África. Há viagens canceladas e turistas assustados. Os viajantes evitam não só os países atingidos pelo ébola, mas todo o continente. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Praias brancas, mar azul, animais selvagens. Os atrativos são muitos. Mas apesar de todos os esforços por parte das agências que oferecem viagens para a África, os turistas mantêm-se afastados. Estão com medo não só dos países atingidos pelo ébola, como a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria, mas também de todo o continente, até mesmo de países como a Tanzânia, que fica a 8 mil quilómetros de distância. A diretora executiva da Associação de Hotéis da Tanzânia, Latifa Sykes, fala numa queda de pedidos de reservas de cerca de 30 a 40%. E a taxa de cancelamentos também tem aumentado porque as pessoas têm medo.
Os nossos principais clientes são os Estados Unidos da América, da Europa e da Ásia, onde a África muitas vezes ainda é vista como um país, apesar de ser um continente formado por mais de 50 países. Quando essas pessoas pensam em safaris, pensam imediatamente em África e não no Quênia, na Tanzânia, na África do Sul ou no Burundi. São esses os principais destinos do continente.
Na Tanzânia, o medo do ébola está a afetar seriamente o turismo, que é a principal fonte de divisas do país. No ano passado, o setor arrecadou cerca de 1,88 mil milhões de dólares, cerca de 1,5 milhões de euros. Em 2013, o Monte Kilimanjaro, o mais alto de África, e o Oceano Índico atraíram 1 milhão de visitantes ao país. A crise do ébola está a afetar muitos mais países do que os 3 diretamente atingidos, confirma Rima Altinawi, chefe do Departamento de África da Câmara de Comércio e Indústria Alemã.
As pessoas estão muito preocupadas e parece que querem ficar longe do continente africano. Sabemos que estão a ser canceladas viagens de férias e também de negócios para o Quênia e para a Namíbia.
Quanto à África do Sul, o país é seguro e ainda é um destino turístico, disse a ministra das Comunicações, Faith Mutambi. Segundo Silvia Braun, da Agência de Turismo da África do Sul na Alemanha, até agora não houve registro de perdas.
As reservas não estão a diminuir, mas têm chegado mais lentamente do que no ano passado. No entanto, 2013 foi um ano acima da média.
Para se protegerem, alguns países africanos impuseram uma proibição de entrada de passageiros vindos da Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. O Ruanda permite a entrada dessas pessoas só depois de um período de incubação de 21 dias. E em agosto, o Quênia proibiu todos os voos provenientes de países afetados pelo ébola. Tanzânia, África do Sul e Namíbia eram até agora 3 dos destinos favoritos dos alemães. Mas os turistas mostram-se agora mais sensíveis em relação ao continente africano e fazem muitas perguntas, afirma Catarina Gall, da agência de viagens Unpauschal, na cidade de Colónia, que tem procurado tranquilizar os clientes. Juntamente com o Ministério da Saúde, associações de turismo tanzanianas desenvolveram um website para informar e educar os turistas, explica Latifa Sykes, diretora executiva da Associação de Hotéis da Tanzânia.
Temos que deixar claro aos viajantes que não estamos a ignorar o medo que as pessoas sentem. Estamos a trabalhar arduamente para manter o ébola afastado do país. Acreditamos que o nosso país é seguro para turistas.
Madalena Sampaio, DW.
Caro ouvinte, como avalia a forma que o continente africano está a lidar com o ébola? Manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491 7 58198273.
O regresso à normalidade constitucional na Guiné-Bissau, depois das eleições legislativas e presidenciais deste ano, foi determinante para o reatamento das relações bilaterais luso-guinenses, interrompidas com o golpe de Estado de abril de 2012. O Executivo de Lisboa manteve sempre uma posição de firmeza ao não reconhecer o governo de transição, exigindo a reposição da legalidade democrática. Passado este período, Portugal aparece na primeira linha de apoio à Guiné-Bissau e relança a cooperação, com prioridades nas áreas da saúde, educação e boa governação. Mais sobre o assunto com João Carlos, a partir de Lisboa.
Com o golpe de Estado de 12 de abril, Lisboa e Bissau estiveram 2 anos de costas voltadas. A ilegalidade constitucional e a instabilidade política contribuíram para o isolamento internacional da Guiné-Bissau. Foram períodos difíceis nas relações político-diplomáticas entre Portugal e o país africano de língua portuguesa, retomadas logo após o empossamento dos órgãos do poder saídos das eleições democráticas de abril e maio deste ano. O governo português surgiu imediatamente na linha da frente entre os países dispostos a ajudar em sectores cruciais, segundo as palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete.
Reposta à normalidade política e institucional, não só manteremos a cooperação, como a reforçaremos.
Lisboa indicou imediatamente António Leão Rocha para embaixador em Bissau. O chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, e o primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, além de outros membros do seu governo, já estiveram mais de uma vez em Portugal com o objetivo de relançar a cooperação em áreas estratégicas como saúde, educação e desenvolvimento rural, água e energia. Outras áreas prioritárias são as reformas na justiça, defesa e segurança. No processo de reconstrução do Estado, Manuel Damásio, administrador da Universidade Lusófona, considera fundamental não só a aposta no ensino.
É que sem água potável e sem eletricidade, os aspectos básicos da saúde, da habitação, não é possível. E qualquer esforço internacional ir neste sentido básico. Claro que depois há a reconstrução do Estado, há o problema da organização da segurança, há o problema da própria organização administrativa, há o problema da justiça.
Em julho deste ano, com a assinatura do protocolo nas áreas das migrações e controlo de fronteiras entre os dois países, o administrador da transportadora aérea portuguesa, Fernando Pinto, anunciou a retoma dos voos para Bissau depois do incidente diplomático criado pelo episódio dos 72 cidadãos sírios ilegais forçados a viajar no avião da TAP para Lisboa em dezembro de 2013.
Há uma cooperação entre os dois países justamente no controlo de fronteiras. Foi esse o problema que nós tivemos no passado.
Mas os atrasos no reatamento dos voos da TAP, inicialmente previstos para o passado dia 28 de outubro, criaram transtorno a muitos passageiros e terão incomodado as autoridades de Bissau, que avançaram com alternativas para resolver o problema das ligações aéreas internacionais. Em Lisboa, Simões Pereira desvalorizou um eventual mal-estar e foi claro ao sublinhar que a parceria entre os dois países tem futuro garantido.
Isto é uma demonstração clara de que não há qualquer problema na relação entre os dois Estados.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
No ano passado, morreram cerca de 1,5 milhão de pacientes de SIDA, menos 35% do que em 2005, o ano em que a mortalidade provocada pela doença chegou ao seu auge, informam as Nações Unidas. O número de infecções recua igualmente, sobretudo em crianças. Este progresso deve-se, em primeira linha, ao melhor acesso aos medicamentos, também na África, a sul do Saara, onde continuam a surgir 70% das novas infecções do mundo. Agora, há novas tecnologias para ajudar os jovens pacientes a viver com o vírus, por exemplo, no Quênia. A reportagem é de Linda Stoida e foi adaptada por Cristina Kripal.
Foi um choque total. Pensei que ia morrer, mas agora tenho a esperança de viver.
Ruth Mamboy acaba de completar 20 anos. Já nasceu infectada com o vírus que provoca a SIDA, mas só o soube há 4 anos, quando, de repente, adoeceu gravemente e no hospital descobriram o vírus que já matou a irmã e os pais. Graças a Neum Bunny, Ruth pode agora viver uma vida quase normal. Neum Bunny significa lar em Swahili e é o nome de uma organização que se ocupa especialmente de crianças seropositivas. O centro de Kangemi, num bairro pobre da capital Nairobi, é dirigido por Francis Ndegwa.
Losses of lives are there, not only because of HIV, but there are so many other factors Ainda temos baixas, não só por causa da SIDA, mas pelos muitos problemas provocados pela pobreza. Antigamente, víamos crianças morrer todos os dias. Agora, é muito mais raro. Perdemos 2 ou 3 crianças por mês.
Pelo menos 500 crianças são acompanhadas neste centro. Recebem ajuda prática, acompanhamento psicológico e, sobretudo, medicamentos destinados a conter o vírus. Tudo é gratuito, explica o diretor do programa, Nicolás Macau, mas muitas vezes não chega.
Os medicamentos têm que ser tomados a horas determinadas. As crianças não conseguem fazer sozinhas, as mães têm que ajudar. Mas muitas vezes elas têm um pequeno comércio ou lavam roupa para outras pessoas e quando chegam a casa já não pensam nos medicamentos.
Isto é um risco sério para a vida dos pacientes e não só das crianças. Muitos adultos também têm dificuldades em tomar regularmente os medicamentos. Por isso, os médicos tiveram a ideia de aproveitar os telemóveis, que há muito se tornaram no meio de comunicação social de eleição de grande parte dos africanos. Os hospitais enviam regularmente mensagens para lembrar os pacientes de que devem tomar os remédios. Saranjo lidera um destes projetos.
As pessoas, de qualquer modo, usam os telemóveis e os cartões não custam muito. Para nós também é mais barato do que enviar sempre alguém à casa do paciente.
O princípio é simples. Uma vez por semana, a clínica envia um SMS para perguntar aos pacientes como estão. Estes respondem com um código curto para dizer se estão bem ou não. Neste último caso, são visitados por pessoal médico. Um estudo atual, que avaliou o programa em 9 países da África do Leste, chegou à conclusão que o sistema funciona bem. E o contacto dá a pacientes como Rachel a impressão de que alguém está a tomar conta dela.
Estive em tratamento, mas depois melhorei e comecei a negligenciar os medicamentos. Este projeto com o telemóvel ajudou muito. Reconheci a importância de tomar os medicamentos.
Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Madalena Sampaio, os nossos ouvintes e internautas acham que o continente africano está a lidar da melhor maneira com a ébola ou não?
Há várias respostas, várias opiniões. Céu Bumba diz que se há vacinas para os americanos e para os europeus, porque é que não há para os africanos? Será que essa não é uma doença económica do Ocidente? A interrogação desta nossa ouvinte. Gouveia Simão diz que esta doença veio para diminuir a população a nível mundial. Maria Berti escreve que devem ser tomadas medidas de prevenção nos países que não foram afetados pelo vírus. O principal é fechar as fronteiras. Fernanda Costa Xavier Júnior diz: África isto, África aquilo, África tudo de ruim. O ébola não está só em África, ou o ébola que está em África é diferente do que está a afetar a Europa. Por favor, isto é uma preocupação mundial, não particularmente africana. É a opinião deste ouvinte. Imtiaz Vala diz que os Estados Unidos devem disponibilizar para a África todos os medicamentos, tecnologias, recursos humanos que estão a usar no combate ao ébola, com sucesso para a África também ficar livre desta epidemia. Aguardamos. Paito Oliveira Massada, da Beira de Moçambique, diz que a África é o berço da humanidade, mas tem uma pobreza muito grande e as doenças estão a matar. Um ouvinte de Moçambique que não se identifica também escreve que o ébola ainda não é um problema grave para a África Austral, mas se começar será uma catástrofe. Não estamos muito preparados para a profilaxia. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação.
DW, quinta-feira.
E já na reta final, lembramos os temas que marcaram a atualidade. Enquanto a CDAO discute o ébola, turismo em África é afetado pela doença, a Comissão Europeia e a indústria farmacêutica vão investir 280 milhões de euros na investigação do ébola na África Ocidental e na prevenção de outros surtos. Relações bilaterais entre Bissau e Lisboa ganham novo fôlego. Em Cabo Verde, a polícia judiciária apreendeu 521 quilos de cocaína numa praia de São Vicente, avaliada em mais de 23 milhões de euros. A Amnistia Internacional condenou hoje a mais recente onda de violência na República Centro-Africana. Ficamos por aqui. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã. Fique bem.